Nossa Conversa.
É um prazer enorme conversar com você.
Com Vanderlei Nogueira.
Mas nós estamos aqui com o Flávio Prado, com o Mauro Betting, com o Vampeta. Nós estamos aqui no estúdio principal, no alto da Avenida Paulista, em São Paulo, que com muito prazer recebemos você falando aí de Fortaleza, que já está há um tempão e fazendo um trabalho muito especial. Rogério Ceni.
Grande abraço, Vanderlei, Flávio, Mauro, Vampeta. Só craque, hein, cara? De dentro de campo, fora de campo, aí só jogador bom, só... pessoal de alto nível.
Muito bom. A gente precisava de um goleiro aqui. Alguém falou, tem um goleiro bom aí.
Tem um bom.
Olha lá, obrigado, Rogério. Deixa gravado, pronto.
Isso mesmo.
E deve estar em condições físicas melhores que a minha.
Não, você tá elegante. Não, subiu uns quilinhos, mas você tá elegante.
Melhor que a minha e de um outro jogador que tem aí no programa também.
Boa, Rogério. Boa, Flávio Prado.
Palmas pra Rogério. Boa. Ô, Rogério. Flávio diz sempre aqui. Não é só no campo que você está ajudando o Fortaleza, você está ajudando.
Marcelo Paz, grande gestor.
Gestor bom, e você está ajudando muito também fora de campo, com as suas ideias, com a sua visão. Rogério, o São Paulo se aproxima de eleições. Temos dois candidatos, dizem os torcedores do São Paulo: Roberto Natel pela oposição e Júlio Casares pela situação. Pelo menos são os dois nomes que estão brigando aí para assumir a presidência do São Paulo, para substituir o presidente Leco. Você apoia algum deles?
Não, eu não participo de política, eu não, nem de política do país, que dirá de política do clube, né? É um clube que eu trabalhei muitos anos, tenho um carinho muito grande, mas eu não gosto disso, nem aqui no Fortaleza, nem no São Paulo. Eu acho que são dois candidatos, eu conheço bem os dois, mas são candidatos diferentes. O Júlio sempre com uma exposição muito boa da palavra, um cara que trabalhou com marketing durante muito tempo, e o Natel, um cara mais esguardado, né, que eu conheci durante a gestão do doutor Juvenal também, uma pessoa que tem no seu sobrenome, né, carrega um peso muito grande, além de ser, são duas ótimas pessoas, eu acho que basta saber quem vai ser aí o melhor gerenciador, né, do São Paulo Futebol Clube nos próximos 3 anos, mas eu quero o bem do São Paulo sempre, né? Qualquer um dos dois acho que tem condições de fazer coisas boas pelo clube.
É grande a crítica sobre que atinge diretamente o presidente Leco. Ele é muito criticado por conselheiros e por torcedores, enfim, tudo isso a gente sabe nos últimos tempos. A situação de São Paulo não é das mais confortáveis, tudo isso a gente sabe. Para você, esse estado de coisas é uma surpresa ou você já esperava isso?
Não, eu acho sempre um clube grande que fica muito tempo sem vencer, né, sem ganhar títulos, né, que é o caso do São Paulo desde 2012, quando a gente conquistou o Sul-Americano, ele fica tanto tempo assim sem vencer, os problemas vão se acarretando, a cada derrota ela tem um volume maior, um peso maior, né, então assim, eu acho que isso só vai ser curado com um título. Quando conquistar um título, eu acho que o São Paulo vai voltar a ter mais calma e assim, logicamente também tem que controlar, acho que a situação, eu não tô ao par, né, eu vejo que as informações da mídia, mas a situação financeira do clube, né, é um pouco delicada, apesar que tem material humano, tia principalmente, né, bons jogadores para quem sabe, reverter esse quadro, tenho certeza que reverte esse quadro no futuro, mas vai precisar de título, cara, sem um grande título não vai ter calma para ninguém.
Mauro Betting.
Rogério, mais uma vez, prazer falar contigo.
Prazer,
parabéns pelo empate. Sempre bom falar contigo. Parabéns pelo empate, pelas circunstâncias em Itaquera. E pela campanha que você está fazendo também, com todas essas dificuldades, mais viagens, que a gente tem que sempre reiterar, os times do Norte e Nordeste, como sofrem viagem, ainda mais deslocamento, a dinâmica, com os problemas atuais, isso atrapalha muito elencos curtos, o desempenho acaba sendo muito prejudicado, né? Desculpa, é uma constatação. Agora, Rogério, e respeitando também o seu trabalho no Fortaleza, a história do Fortaleza, mas, hipoteticamente, vai que daqui não sei quanto tempo, pinta uma proposta para você, para um grande clube brasileiro e para um clube não tão grande assim da Europa, onde você escolheria? Eu sei que é muita hipótese, muito aberto o campo, mas para abrir o jogo, Rogério, onde você trabalharia?
Eu acho que para um dia acontecer isso, primeiro foram raros os treinadores que tiveram uma oportunidade na Europa, treinadores brasileiros que tiveram oportunidade na Europa, são poucos, né? Você conta nos dedos das mãos. Eu acho que para chegar a um clube menor da Europa, se faz necessário um trabalho no brasileiro. E o Fortaleza, acho que a gente vem fazendo isso no Fortaleza, mas as pessoas sempre querem uma prova maior, né? sempre querem que você vença um título. Nós ganhamos 3 títulos aqui, mas sempre querem que você vença com o time do eixo aqui em São Paulo, normalmente. Rio Grande do Sul, Grêmio, Inter, sempre muito bem, né? Atlético, Cruzeiro. Enfim, eu acho que as pessoas esperam isso para depois que você possa ter um próximo passo. Eu acho muito difícil qualquer treinador brasileiro, no momento, chegar ao exterior. Mas se aparecesse uma oportunidade no futuro, sem dúvida, diferente do como jogador, como treinador, seria um sonho realizado.
Flávio Prado.
Rogério, eu cobro muito aqui na Jovem Pan uma permanência de trabalhos. E eu culpo não os técnicos do Brasil pelo futebol mal jogado, e sim os gestores que não deixam os trabalhos terem continuidade. No teu caso é uma exceção, o Marcelo Paz, ele gosta, ele tem um projeto e você se enquadra perfeitamente, ajudou muito o Fortaleza no desenvolvimento das ideias profissionais do clube, mas eu queria que você falasse sobre essa situação, que muitas vezes o treinador tem que recuar das suas ideias por causa do resultadismo aqui no Brasil. Dorival acabou de ser demitido depois de 4 derrotas. O que, que você pode falar pra gente sobre essa situação e o baixo nível dos jogos, se você vê ligação com esse fato?
Eu acho que... um abraço, Flávio, primeiro. Eu acho que... Assim, eu não vou mudar o meu jeito de jogar pelo meu emprego, tá? Mas eu acho que, assim, eu consegui construir uma carreira dentro do futebol e a maioria dos técnicos brasileiros tem condições, talvez, de renunciar em prol do resultadismo, como você falou, no seu sistema de jogo. O problema é que as pessoas não têm paciência, né? Você precisa vencer. Se você se pede 3 no Brasil, todo mundo já está, né, já tá esperando... Mas se você não ganha 5, já é praticamente certo que você vai embora. Então, assim, cada um tem que entender as suas realidades, né? As pessoas, o problema é que as pessoas criam expectativas depois de um ano bom, por exemplo, como nós tivemos ano passado, com títulos, com 9º lugar no Campeonato Brasileiro, que foi a melhor posição do Fortaleza na sua história, né? Mas, assim, essa crise afetou muito os clubes menores. Porque o clube grande, a receita que vem da torcida, ela não digo que seja insignificante, mas ela é muito pequena. O clube que tem na sua base de receita o torcedor, a presença no estádio, porque o torcedor faz o plano do próximo torcedor é para quê? Para ele poder assistir aos jogos, para ele poder ir ao estádio, né? Nós dependemos de, no mínimo, 50% do que nós ganhamos é arrecadado com o sócio torcedor e com a presença de torcedores no estádio. Então, assim, a gente sente muito a falta disso. Mas no Brasil, eu, por exemplo, prefiro ganhar sempre, como foi o jogo contra o Corinthians, que eu achei que nós fizemos um bom segundo tempo e tivemos as melhores oportunidades. Mas eu não vou abrir mão, eu só abro mão do meu estilo de jogo quando eu não tiver um jogador dentro da característica, e aí não há o que se fazer, dentro da característica que eu preciso para manter o sistema que a gente usa.
O Vampeta tem uma pergunta ao nosso Rogério Ceni. Diga, Vampi.
Boa tarde, professor. Primeiro aqui, ó, te dar os parabéns aí, né? Te mandar aqui, ó. O que está chovendo aqui no meu celular, Vampeta. Fala pro Rogério aí, aqui ó, o filho do Fabiano, parceiro que jogou comigo no Vitória. Pô, o São Paulino Roxo, o Gabriel, agradece a ele por tudo que ele fez pelo São Paulo. Obrigado. Moleque de...
Manda um abração pra ele.
9 anos. Outra coisa, professor, tá virando treinador. Agora sim, agora eu tô gostando. Tá xingando os caras. Eu tô vendo os palavrão. Esse é o Rogério que eu gosto. Pra ser treinador, negócio de ficar o meu amor, passa um recado lá pro lateral direito, né? Eu tô vendo. Oh, fala lá pra aquele filho, pá! Tô gostando, professor. Eu tô vendo os últimos jogos, contra o Goiás, agora contra o Corinthians. Eu não mandei você dar um recado lá, pô! Sim, aí o cara tá.
Agora sem público, né? O problema é que você, com o público, esconde, ainda bem, né? Tá falando essas coisas. Mas o problema é que é muito instintivo, né? É muito impulsivo. Não dá tempo de você, às vezes, ser tão educado, como, por exemplo, agora, falando com calma com vocês, né? E os jogadores sabem o quanto eu gosto deles, os caras que
eu
trabalho.
Não, mas professor, eu sofri um pouquinho com você na Copa do Mundo, que eu passava sempre no seu quarto pra você cantar lá com aquele violão. Tá aí, levando pra concentração também o violão, pros jogadores ficar mais calmo?
Passar pelo meu quarto pra ouvir o Noel cantar, aí é triste mesmo.
Não, e ó, só uma pergunta aqui pra terminar. Tem interesse no Paulo Henrique Ganso mesmo, pra levar?
Não, nós não, o Fortaleza não tem nem condições financeiras disso, Vampeta, não há possibilidade, né? Eu adoro o Ganso, acho ele genial, um jogador tecnicamente fora de série, fisicamente um jogador que tem que, logicamente, tentar evoluir cada vez mais, porque a gente vê que ele perdeu um pouquinho de espaço no Fluminense, né? Agora, nós não temos condições. Eu queria muita gente aqui, mas não temos condições financeiras de jeito nenhum de trazer um jogador da qualidade do Grêmio.
Rogério, quando você decidiu se transformar em treinador, você em São Paulo e tal, depois saiu de São Paulo. Aí, a conversa foi a seguinte: que pena, nunca mais vai treinar o São Paulo, ele não ficou tão magoado que ele nunca mais vai treinar o São Paulo. Eu sei que nunca é uma palavra perigosa, mas isso foi dito naquela época. Essa é uma pergunta, esse nunca ainda existe ou não existe? E a outra, no futebol brasileiro, você se vê dirigindo, por exemplo, um arquirrival do São Paulo, no estado de São Paulo, ou não?
Ô, Vanderlei, eu te conheci menos polêmico, sabia?
E eu te conheci não fugindo de nenhuma pergunta.
É verdade, tem razão, mas a gente amadurece com o passar do tempo, né? Todos nós. Primeiro que eu nunca falei que nunca treinaria o São Paulo, né? Eu acho só que assim, a gente tem uma carreira tão bacana como jogador do clube, que às vezes você pode manchar ela como em outra função. Não acho que foi o caso da primeira passagem, tá? Mas um dia, com certeza, nós voltaremos ao Morumbi. Eu já moro bem pertinho do Morumbi e o São Paulo faz tão parte da minha vida. E sobre treinar um arquirrival, deve ser referindo Palmeiras, Corinthians, acredito eu que você deve estar se referindo, né? Eu acho que não... Se não me engano, foi o Gagliotti que falou uma vez que não é conveniente. Então, assim, eu tenho o maior respeito pelo Corinthians e pelo Palmeiras. Mas você já imaginou aquele torcedor do São Paulo que fez uma tatuagem no braço, você vê, né? Então, assim, por mais que você goste do futebol, eu acho que é da profissão, realmente, né? Eu acho muito difícil, primeiro, que exista um interesse. Eu acho que não existirá o interesse de Palmeiras e Corinthians para me contratar. E segundo, que seria muito improvável, por essa história que se criou, até acho que perderia um pouco de todo o contexto da história que se criou, do respeito, mas também da rivalidade que existe. Como nós fomos treinar, eu falei agora esses dias, vem na TV Gazeta, nós fomos treinar no Palmeiras e fomos muito bem recebidos lá. Toda vez que a gente vai lá, a gente é recebido assim, eu particularmente, né, que fui sempre adversário do Palmeiras, mas sou sempre muito bem recebido. Na Arena Corinthians também, nós somos bem recebidos. Então, assim, eu acho que o sentido ainda tem algum brilho no futebol quando você mantém essa rivalidade misturada com o respeito com os grandes adversários, que foram, sem dúvida nenhuma, vamos ter prova disso, grandes adversários, Palmeiras e Corinthians e São Paulo.
Sempre boa resposta. Meu caro Flávio Prado, você pediu para fazer uma pergunta.
Simples. O que se falou por aqui, Rogério, que você teria sido um dos nomes lembrados e até sondado pelo Santos recentemente. Houve esse contato?
Não, comigo nunca. Comigo nunca. Eu não conversei, eu vi também por notas em jornal e jornal. Jornal já não existe mais direito, né? Em internet e tudo, mas eu nunca fui procurado diretamente por ninguém. Sabe?
Eu quero só dar uma indicação para você, Rogério, eu sei que você precisa sempre de reforço, quem não precisa, Messi tá quase livre, viu?
Pois é, nós já estamos negociando, inclusive, queria adiantar em primeira mão para você.
Pode, por favor. Ele já falou, com o maior goleiro artilheiro do mundo, eu jogo, ele falou.
Isso aí. Mas eu só vou se eu puder bater as faltas, não, Rogério?
É isso.
Tá liberado, falta, pênalti, escanteio, se quiser.
Rogério.
Esse sonho que é pra muito poucos, no Brasil ninguém.
Boa. Rogério, um grande abraço. O Flávio tá mandando um abração para você, o Mauro também, o Vampeta. Um grande abraço, obrigado pela gentileza por nos atender. E você continua sendo um grande personagem no futebol brasileiro. E com muito prazer, foi muito legal. Um abração para você.
Luiz Carlos Martins tá mandando um abraço aí pra todos aqui, pro Rogério, treinador, hein?
Opa, abração pra ele.
Quem?
Luiz Carlos Martins.
É o telefone dele que não para.
Pra ele. Gente boníssima. Sempre conta no curso, gente boníssima. E um abraço a todos vocês. O Vanderlei, eu participei do programa porque você me convidou, mas se eu soubesse que estava o Flávio, o Vampeta e o Mauro, eu tinha entrado uns 10 minutos mais cedo pra gente conversar mais.
Toma,
Vanderlei,
nós tentamos, até mudamos o horário. Eu pedi, Rogério, não dá pra você citar o horário? Ele falou, Vanderlei, eu vou estar em trânsito e tal, eu vou estar dirigindo. Eu falei assim, já pensou o drama? O cara tá dando uma entrevista pra nós, ele bate o carro, ou então faz alguma lambança lá. Olha o que que
não,
nós vamos...
Tá, Nelson e Charles estamos indo trabalhar aqui, nós vamos sempre juntos trabalhar, né? E o Nelson tá dirigindo, eu e o Charles aqui já estamos conversando sobre o que nós podemos fazer pra amanhã, porque nós temos o Juninho fora, nosso volante titular, nós não temos muita peça de reposição. Então nós estamos conversando, já vamos aproveitando o caminho para conversar sobre o jogo.
Um abração para você.
Valeu.
Valeu, Rogério. Abração, Rogério. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado.
Tchau.
Valeu. Nossa conversa.
Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa
com Vanderlei Nogueira.